Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Coin to Biz, o spin-off do Talk to Biz, que é a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. E aqui no Coin to Biz, você já sabe, uma vez por mês, nós nos reunimos para falar especificamente sobre o mercado de jogos eletrônicos, a milionária, bilionária indústria dos videogames. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional na área de marketing e business, e aqui ao meu lado, dividindo a bancada comigo, essa bancada virtual, está o nosso amigo, meu irmão, Alex Monks. Alex, seja muito bem-vindo, meu amigo Sander, a mais um Coin to Biz, o season finale aí para fechar 2021.
Pois é, obrigado pelo convite de novo, né, para a gente estar aqui junto conversando. E quantas vezes você chamar, eu vou estar aqui, né, para a gente conversar, porque tem esses assuntos que a gente aborda aqui são muito bons, são muito legais, assim, bem atuais, apesar de a gente falar alguma coisa sobre retrocomputação também, né?
Sim.
Acabam sendo atuais, né? Porque muita coisa que foi lançada lá atrás está começando a voltar ou está sendo muito mais utilizada hoje.
Aliás, é um ponto aí para a gente gravar a qualquer hora o mercado do retro game, né? O quanto cresceu, o quanto se alimentou, né, nos últimos tempos.
Uhum, sim.
É um bom tema também para a gente deixar aí para 2022, é claro, né, Sander? Porque hoje a gente está aqui para falar justamente de perspectivas para o próximo ano, essa é a edição número 21 do Coin to Biz. E a gente tem uma série de tecnologias que estão em evidência. E aí eu chamei o meu amigo Sander aqui para a gente bater um papo sobre o que de fato vem por aí, o que vai ter de relevância, o que não vai ter tanta relevância assim. Estamos aqui hoje reunidos para esse papo, falar das expectativas para 2022, falar aí do que vai vir de Natal, Sander. Já gastou tudo na Black Friday ou ficou alguma coisa para o Natal? Como é que ficou isso aí?
Oh, na verdade, assim, eu nem gastei na Black Friday porque não consegui nem ter tempo de respirar na Black Friday. Mas vai ficar tudo para o Natal, né? 13º vai chegar dia 20 e é ali que a gente vai se virar para fazer as compras.
Eu também confesso que eu não comprei nada na Black Friday, absolutamente nada. Nem olhei também, nem olhei. É. Simplesmente passou e eu desconsiderei o que estava acontecendo. Então, se vier alguma coisa, só para o Natal mesmo.
Se vier alguma coisa agora, que seja, né? Mas, assim, a gente tem um problema muito sério hoje, que é a crise mundial dos semicondutores.
Boa! Então, já podemos começar por aí. Inclusive, tem um episódio do Talk to Biz Tech com meu amigo Renan Peixoto. Deixa eu recuperar aqui o número, Sander. Episódio número 88. Episódio de agosto, ainda a gente falou sobre a crise dos semicondutores. Sander, perspectivas de melhoria, de normalização para 2022 ou ainda não?
Então, tudo isso depende muito de como que vai, para onde vai caminhar essa variante aí do Covid, né? Essa variante Ômicron, né? Se ela é mais contagiosa e menos letal, e aí você consegue ter mais produtividade ou transformar, colocar os mercados ficarem com menos medo do que vai acontecer pela essa variante, né? Se a gente vai ter a vacina e a vacina vai ser eficaz contra essa nova variante, né? Do Covid, e aí isso daí afeta diretamente a linha de produção. Afetou tanto não só a linha de produção de tecnologia, como afetou também a agricultura, afetou o comércio e toda uma cadeia produtiva que a gente tem por aí por conta do Covid.
Ou seja, então, na verdade, não temos ainda uma visão clara de como isso vai acontecer em 2022. As perspectivas já não eram de uma normalização 100%, mas de alguma melhoria. Mas se, realmente, como você falou, se a gente tiver um novo impacto, uma nova surpresa, isso realmente pode pôr tudo a perder e a gente eventualmente voltar um pouco para a estaca zero, né?
Exato, exatamente. E grande parte disso, a gente tem os problemas de antivacinas, né, que não querem se vacinar, que acabam gerando uma porta para as variantes, né, infectarem as pessoas, porque você acaba sendo mais transmissível. Tem um vídeo muito bom do Attila Iamarino, que ele fala exatamente sobre esse ponto da transmissibilidade da Omicron e qual que é o impacto que isso pode causar. E aí, assim, voltando ao assunto de tecnologia, de perspectivas de tecnologia, isso aí ainda está muito atrelado, todos os mercados estão muito atrelados a isso. E todo o mercado produtivo está atrelado a isso. Então, assim, e especialmente a indústria de semicondutores. E aí, a gente está disputando tanto o mercado de videogames quanto o mercado de carros, estão disputando semicondutores a rodo,
Sim.
processadores, né?
É, só para
Especialmente
trazer
consumidores.
alguns dados, não sei se a galera tem acompanhado aí, mas a própria Apple reduziu produção de iPad para direcionar os chips para os novos iPhone, né, para o iPhone 13, porque ela sentiu que teria um baque da produção, não conseguiria atender a demanda. O iPad vende muito menos, infinitamente menos do que o próprio iPhone. Então, ela deu uma segurada durante um tempo, não sei se agora já normalizou, mas deu uma reduzida na fabricação de iPads para abastecer a linha de iPhones. Agora, um dado curioso também disso, Sander, é que tanto PS5 quanto Xbox, novos modelos, eles estão vendendo bem, né? Eles não sofreram uma queda nas vendas. A gente talvez tenha falta de alguns modelos em regiões específicas. Vou te dar um exemplo nosso aqui. Series X você não encontra para vender. Desde dezembro do ano passado, você não encontra para vender em nenhum grande varejista aqui.
É,
Sabe? Você
você
encontra para
encontra
vender pelo
somente
Mercado
no
Livre a 7, 8 mil reais, né? Ou junto a atravessadores aí, enfim. Mas nas lojas oficiais, você só encontra o Series S, não o X,
O que não
né?
é um alvo de game, tá?
Não,
Longe de.
não tô. Pelo contrário, acho que é um excelente produto ali, é um preço muito competitivo, que inclusive
Eu acho
tem
que o
alguns
custo-benefício
analistas dizendo aí
bom.
que ele já vende muito mais que o Series X e que possivelmente vai se tornar o modelo predominante na nova geração.
Sim,
Já
acredito que
ouvi esse
sim.
papo.
Então, acredito que sim. Especialmente porque ele já também está preparado para usar essa feature de streaming do Xbox Ultimate. E aí você tem o streaming de jogos que podem ser enviados sem você ter a necessidade de instalar no seu computador, ou PC, ou celular, e ainda tem uma qualidade boa de jogabilidade. Você dá continuidade, inclusive, com os jogos que você joga. Tem um que eu jogo que é o Elite Dangerous, né? Que às vezes eu jogo no celular, conecto um controle, coloco no celular e fico jogando, porque em qualquer lugar onde queira. Até o 4G pega bem com ele.
Esse é um outro ponto também que a gente já pode puxar como gancho, né? Para 2022, streaming de jogos vem com tudo ou isso já é uma realidade, só que a galera só presta atenção nisso quando se fala em Netflix entrando nesse mercado. Mas talvez poucas pessoas estejam prestando atenção no fato de que a Xbox com o seu Game Pass Ultimate, não é isso? Já oferece acesso ao que eles antes chamavam de Xbox Cloud, que é justamente a possibilidade de você fazer streaming e jogar sem necessariamente estar com o console Xbox na mão, não é isso?
Exatamente. A Microsoft utilizou toda a experiência em computação em nuvem que ela adquiriu com o Azure e montou servidores muito parrudos para poder fazer o serviço de streaming, muito competentes, inclusive, tá? Eu jogo, você consegue jogar, é lógico, dependendo da sua banda, dependendo de como você tem o seu contrato de rede, né, e como é que está a sua latência, lógico que vai causar lags, vai causar alguma coisa na transmissão dos dados, porque você está transmitindo um dado que é a partir do seu controle para um jogo que está num servidor e ele vai retornar para você um vídeo em streaming daquilo que você jogou. E aí tudo vai depender da latência que você tem na sua rede, né, para fazer essa comunicação. Só que eles têm feito algumas coisas para reduzir essas latências e melhorado bastante a parte do streaming de jogos. E isso daí já gera uma revolução, porque qualquer pessoa que tem um celular piorzinho que seja pode baixar o aplicativo da Microsoft, do Xbox Game Pass Ultimate, fazer sua conta, pagar a mensalidade, entrar lá entre os mais de 100 jogos disponíveis no Game Pass Ultimate para jogar e iniciar uma jogada.
Isso de fato é uma revolução, né? Quando você consegue fazer isso um serviço, tornar isso um serviço acessível, sem tantas barreiras de entrada. Quer dizer, o camarada já não precisa ter um console, ele já não precisa ter um celular de primeira, não precisa ter um computador super potente. Só isso aí, ele não precisa ter uma banda larga tão, tão potente assim, porque aqui no Brasil isso é um problema ainda crítico, né? Em muitas localidades, bairros, regiões inteiras, você não tem um acesso à internet de qualidade. Então, se isso realmente funciona, é difícil segurar a Microsoft nesse sentido, né?
Isso, e considerar que, assim, ele é um serviço, assim, lógico, fala assim, putz, você está falando R$45 é barato? Eu falo, lógico que é. Você pode considerar comprar até um anual de R$344, pagar os R$340 lá de anual. E a gente não estou ganhando bola nenhuma da Microsoft para falar isso. Ninguém está me passando carteirinha por baixo do pano, nada assim. Eu gosto do PlayStation, eu gosto de videogame. Eu gosto de videogame desde a época do clássico. Mas isso que a Microsoft fez com o Game Pass Ultimate, ela fez uma popularização do videogame. É muito mais fácil você chegar pro seu filho, você quer dar um presente pro seu filho, né, de Natal. Pega o celularzinho que você já deu para ele, que você já se esforçou para comprar, instala o Game Pass Ultimate, faz a assinatura mensal com o seu controle de pai, para ver só com os jogos infantis que ele pode jogar, e deixa disponível para ele lá jogar. Né? Aí você compra um controlezinho que custa R$180, R$200, para acoplar no seu celular, né? Fazer ele com que ele fique no celular, e a criança tem um game portátil.
É diversão infinita, né?
Com capacidade de videogames possantes.
Então, Sander, essa estratégia da Microsoft é uma estratégia muito inteligente. A Microsoft veio comendo pelas beiradas aí nos últimos anos, sem fazer tanto alarde, mas agora parece que ela está muito interessada, de fato, em dominar um pouco mais o canal PC. Até então era o console tradicional, Xbox, brigando com Nintendo e Sony. E agora acho que os últimos movimentos que ela fez deixam muito claro que ela quer realmente pegar um pouquinho, cativar um pouquinho mais o público PC gamer. E ela vai tirar, será, um pouquinho da estrela, do brilho ali da Steam, vai pegar um pouquinho dos usuários da Valve, ou já está pegando... Porque daqui a pouco a gente fala de Netflix e outros serviços de streaming, mas já que estamos no foco da Microsoft agora, o que você vê aí para 2022 nesse sentido?
Eu vejo que eles vão muito pesado em cima dessa área. Primeiro, como a gente já vê, que a crise dos semicondutores afeta todo mundo, inclusive a Microsoft na venda dos equipamentos. Segundo, ela não precisa se preocupar tanto com a logística de delivery dos equipamentos se ela faz a delivery digital. Terceiro, é uma fonte de renda contínua e com baixa volatilidade, com alta aderência e baixa desistência. Porque normalmente você desiste quando você não tem nada para fazer, nada para jogar. Mas todo mês eles lançam 4 jogos novos, você tem mais de 100 jogos no catálogo. E aí você...
É difícil, o camarada pode até desistir por outras razões, mas ele dizer que não tem nada para jogar, aí é improvável de acontecer.
É pouco provável, né, que isso aconteça. Só falta agora a Microsoft entrar na era dos games NFT. Aí...
Já falamos sobre isso no último episódio do Coin to Biz, depois a galera escute aí, Coin to Biz número 20. Está no ar, tem videozinho também que eu publiquei essa semana, então o episódio está excelente, onde eu e meu amigo Sander falamos sobre o futuro dos jogos eletrônicos com NFTs, criptomoedas e por aí vai. Muito bom esse episódio, eu recomendo. Sander, o mercado, a gente comentou isso no início desse ano, né, falando justamente da nova geração de consoles, e você, eu lembro de uma fala sua que assim, ó, esses novos videogames são na verdade um PCzão. Dá para ver pelo tamanho do gabinete deles. Então, a gente vê uma linha bem mais tênue entre o que era o console de mesa e o que é o PC game. E hoje, inclusive, a maneira como se configuram os jogos ali está muito mais próximo das configurações que são clássicas ali de um PC. Por exemplo, você definir taxa de quadros, frame rate... Né, a resolução, sim, coisa que nos videogames clássicos nunca foi uma preocupação. Bota o jogo ali, joga, ou baixa o jogo, joga e acabou-se. Você não precisa se preocupar com nada disso. Você acha que óbvio que ainda tem um limite ali, que ainda vai custar um tempo para ir por água abaixo, se é que ele vai um dia, mas a Microsoft, se depender dela, ela encerra com essa divisão e vai... Porque a Microsoft, ela lançou, inclusive, não foi esse ano que ela lançou o Windows Virtual também? A ideia de você ter um,
sim,
um sistema tem operacional Windows, como se fosse o Office 365, né? Assim, você simplesmente tem um sistema virtual, um sistema operacional virtual para a tua máquina. A gente voltaria para aquela época, lembra que você falava, isso é muito de antigamente, você falava de terminal burro, né? Aquele terminal, exato, que você estava numa rede fechada ali, normalmente corporativa, você tinha os terminais que não processavam nada, que não guardavam informações, era só o teclado, quer dizer, não era só, mas era como se fosse só o teclado, o mouse ali, o monitor, né, para você visualizar e digitar alguma coisa. A gente está voltando para isso agora, com tudo via serviço, não, na nuvem?
Não, esteja me falando com esse intuito, né, mas sim para um intuito de processamento de massa, né? É lógico, você tem... Hoje, a gente tem um cenário um pouco diferente do que a gente tinha no início de 2000, no final de 2019, em que as empresas ainda estavam muito alocadas no escritório. Só que, assim, a logística para você mandar as máquinas, comprar máquinas com uma performance razoável, especialmente para desenvolvimento, se for falar para desenvolvimento ou para escritório de alta performance, ou... que você queira fazer, por exemplo, de design gráfico, outras coisas assim, né? Você comprava as máquinas, levava para um ponto só, e ali você distribuía as máquinas para todos os colaboradores que estavam dentro do escritório. Hoje, com a pandemia, a gente não tem mais, assim, tem muito poucos escritórios de tecnologia que estão em office, né, dentro do escritório. Eles estão totalmente distribuídos aí, totalmente work from home. Então, a Microsoft, ela fez um negócio que é o seguinte: você pode contratar um colaborador que não tenha uma máquina tão possante, e ela pode usar a máquina dele para conectar o nosso Windows 365, que é uma máquina possante para ele usar.
Isso é bem interessante.
A gente garante a qualidade do streaming que ele vai fazer da máquina dele para o Windows 365. Esse é um dos locais, dos processos. Existem algumas outras empresas que fornecem também, não só o Windows, mas fornecem Mac também, online. Não legal, sei se muita gente conhece. Existe Mac in Cloud. Você paga $21 por mês e você tem um Mac de 512 GB de SSD e 16 GB de RAM. Para você usar do seu PCzinho vagabundinho que tem em casa.
Bom, tá aqui para nós brasileiros, está muito mais barato isso aí do que comprar um Mac. Com toda certeza.
Tá muito mais barato. Com toda certeza, no ano, você vai pagar R$100, R$110 no mês, dependendo da variação do dólar, né? Se não subir muito mais do que isso, para você ter um Mac, né? Remoto, lógico que é remoto. Lógico, não é 100% seu perfect que você tem que fazer os designs ali no Mac. Mas se você precisa, você é um desenvolvedor app mobile. Você precisa fazer... Você tem um iPhone. Você tem um iPhone físico. Você precisa fazer uma aplicação e você fazer um deploy dessa aplicação e linkar com esse mobile físico a partir do seu PC, você pode usar o Mac in Cloud para fazer isso. Você conecta o USB no seu PC, você contrata um bridge, que eles chamam lá desse Mac in Cloud, conecta esse Mac in Cloud com o seu PC por esse bridge, ele expõe a sua porta USB para esse computador remoto. E aí ele faz o debug remoto na sua máquina, conectado ao USB no seu iPhone.
Isso é muito doido, hein?
É muito doido. E aí você tem outras opções também de nuvem, né? Você tem os mobile farms, né, para você fazer testes online, né, das aplicações automatizados, né, de aplicativos, usando vários tipos de celulares diferentes. Então, você tem alternativas. O streaming, conforme a gente vai ganhar mais força, muito mais força ainda, com o 5G.
Isso, pois é. Era um ponto que eu ia colocar também. O quanto o 5G ainda potencializa esse tipo de serviço aí com uma qualidade talvez impecável, né? Que hoje é a grande preocupação é lag, é qualquer tempo de espera que você tem ali, pelo fato da coisa estar na nuvem. E o 5G, em tese, permitiria até que... Você está falando da galera que trabalha com Mac aí, de repente o camarada editar um vídeo em alta definição, em 4K, com um serviço na nuvem.
Ah, existem também aplicativos perfeitos online para você editar vídeo sem você precisar usar o seu processamento do computador. Você quer ver um deles que pouca gente conhece? Muita gente conhece esse aplicativo para fazer thumbnail de podcast ou de YouTube, mas não sabe que ele pode editar vídeo lá.
Qual é o Canva? Aplicativo? Qual?
Canva.
Canva.com. Canva? Ah, o Canva, que a galera fala tanto realmente para fazer artezinha para Instagram, essas coisas.
Exatamente. Ele não faz só arte, você edita vídeo lá agora. Você joga para ele, e no, na versão free, você tem até 2 GB para você trabalhar um vídeo lá dentro. Na versão paga, você tem até 50 GB para trabalhar. 50, se não me engano, é 10 ou 50. Acho que tem classes também, 10, 50 GB. O que já é suficiente para você subir um vídeo, trabalhar e depois você baixar. Você tem um repositório para você colocar lá e tudo que você faz, a edição, é na nuvem.
É isso aí. Incrível,
você faz, né? O corte, você coloca o vídeo, você faz a transição, você coloca o áudio, você pode separar trechos, né, de vídeo, subir esses trechos dentro do seu ambiente e fazer os cortes dele lá no aplicativo online. Ficou pronto, download e manda para você. Ou ficou pronto, conecta com o YouTube, ele já submete para o YouTube.
Vai direto.
Entendeu?
É, isso é impressionante. Para nós que vivemos na era em que você levava uma noite inteira para baixar uma música em MP3, de editar um vídeo.
Uma música, filho. Baixou 5 minutos para ler uma fita cassete.
É, era um negócio de louco, né? Então você vê a coisa como está hoje, é de fato impressionante. Mas vamos lá. Quem está hoje oficialmente no streaming? A gente tem Microsoft, Nintendo com o Nintendo Switch. Me parece que tem um serviço de assinatura serviço, lá, né? Da Nintendo também que vai pelo mesmo caminho para jogos antigos, né? Você tem Apple com o Arcade. Não sei se é exatamente um streaming ou se, no caso da Apple, Arcade você instala os jogos. Mas, enfim, você apaga a assinatura e tem aquele portfólio de jogos.
É, parece que é um portfólio de jogos a serem instalados, não é um streaming.
É, mas a Apple também, ela atende aquele público ali que o cara já tem tudo da Apple e vai assinar mais aqueles nove mangos ali para ter o serviço de arcade também, mas não, ela não entra para competir, vamos dizer assim, com a indústria mais tradicional de games. Ah, agora, Sony, tem alguma coisa nesse sentido?
Você tem que comprar até o carregador do novo celular, né? Então,
não tem, complicado.
Eu sou do Apple, tá, gente? Pelo amor de Deus, assim. Mas é fato.
Não, e aqui no Brasil é tudo caríssimo. Controle, o joystick, para você jogar lá no Apple Arcade, é mais de R$1.000 só o controle. Então, assim, você vai pagar os R$9,90 aí por mês. Se você tiver Apple TV, é um negócio bacana, que você conecta ali na TV e joga. Mas você vai gastar R$1.000 no controle. Tem que ter jogos que valham muito a pena, né? E acho que não é muito o caso, pelo menos até agora. Mas a Sony tem alguma coisa, Sander, de streaming? Porque a Sony, há uns anos atrás, ela adquiriu uma empresa de streaming. E ela tinha alguma coisa, um serviço... Funcionou, pelo menos, em alguns países, de forma, acho que meio beta, que era o PlayStation Now, alguma coisa assim, não foi? Eles fizeram algumas experiências nesse sentido.
Eles fizeram, mas o problema da Sony é justamente a parte onde a Microsoft ganha, que é a montagem da rede mundial. E isso daí, para ela, está sendo uma dificuldade bem grande para fazer a distribuição do streaming dela. Ela precisa ter servidores e montar urgentemente esses servidores mundo afora.
É, hoje, se o camarada tiver o Play 5 ou o Play 4 e for assinante da PSN, da Plus, lá como eu fui durante muitos anos na minha época de PlayStation 3 aqui, ele ainda não tem acesso a um serviço como esse. Basicamente, você compra os jogos ou tem os jogos gratuitos lá da Plus e você baixa para você jogar no seu processamento local, né? Não, vamos dizer assim, não processamento remoto, né, na nuvem.
Exatamente. Então, isso daí é um fato hoje, né?
Sim.
Mas não Amazon... é que a PS não vai chegar nisso daí. Vai. Só que demanda muito investimento. Sim. Ou ela fazer uma parceria boa com a Amazon, por exemplo.
Pois é, eu ia falar da Amazon, porque a Amazon tem o Prime Gaming também. mas que não é streaming, pelo menos atualmente não é. Eu no início do ano até baixei uns joguinhos, eles estavam com uma coletânea da SNK lá, King of Fighters, Samurai Shodown, e aí eu baixei algumas coisas. Eu sou assinante da Prime, tinha direito a baixar os joguinhos, Metal Slug, mas ainda não é streaming, você baixa, instala no teu dispositivo e joga. Mas de qualquer maneira, a Amazon já tem o Prime Video, então daí para ela pular para o streaming de jogos, é um movimento, acho que pequeno, vamos dizer assim, pequeno entre muitas aspas aí, que a gente sabe que não é, mas para uma empresa desse porte, isso não é um grande desafio, dizer assim, ah, agora eles vão ter que, nossa, vão ter que mudar meio mundo dentro da empresa para fazer isso, não é o caso, né?
Não é o caso, né? É, eles já têm já essa expertise, né, do Amazon Prime, né, com os vídeos que eles transmitem lá, só que para você fazer o game ser responsivo, você precisa ter também uma latência de entrada boa. E aí você acaba tendo um trabalho extra aí, né, que é você fazer servidores dedicados a isso. O maior problema sempre é o tempo de resposta. Imagina você ter servidores que recebam milhões de inputs de diferentes, né, diferentes partes do mundo, para você poder fazer com que ele responda no servidor correto, o tempo correto, sem que você tenha prejuízo no seu game. Porque o que pior pode acontecer quando um gamer está jogando é você fazer o carro ir para a esquerda e passar a curva, porque não teve tempo.
Tipo, ter um motorista particular ali do Forza Horizon ali, que o camarada pegou uma curva ali que não deveria.
Exatamente.
É, mas isso também para a Amazon. Pô, a Amazon é a empresa que virou referência com o cloud service deles, né? Então, acho que isso não é o desafio. Talvez ter um... Acho que mais a questão de títulos, né? Porque onde é que entraria? Isso está me deixando curioso também em relação à investida da Netflix, que a gente possivelmente vai ver num primeiro momento aí muitos jogos casuais. Né, pra galera jogar no mobile. E a gente já gravamos um episódio aqui, em um episódio eu trouxe alguns números, o mobile já é mais da metade do faturamento da indústria dos jogos como um todo, é tudo jogo pelo celular. Então eu acredito muito que a Netflix vá nesse sentido. E aí a Amazon também vai com mais jogos. Será que esses players, o Sander, vão ter títulos bons o suficiente, fortes o suficiente para competir com as empresas já tradicionais? Porque videogame continua sendo um mercado que não ganha o mais poderoso, não ganha o melhor aparelho, ganha quem tem melhores títulos. Pelo menos até agora, esse foi um fator decisivo assim, para você ter aparelhos de sucesso ou não. E aí, já que a gente pode migrar dessa geração para uma próxima, para uma geração onde o hardware ganha um aspecto secundário, porque a gente vai passar a ter processamento na nuvem, isso se torna ainda mais relevante, né? Porque, na verdade, a parte de hardware que até então era o carro-chefe, em certo ponto, perde a importância ali. Se qualquer hardware eu consigo rodar o jogo e está tudo ótimo.
É, aí os contratos de exclusividade começam a ser disputados à tapa, né? O que, que uma empresa que tem nome de game, nome no desenvolvimento de game, consegue oferecer em relação ao mercado? E aí, se ela for uma empresa pequena ainda, uma indie, por exemplo, ela pode ser adquirida por uma Microsoft, para Amazon, pela Sony, para desenvolver games exclusivos. E a gente já viu esse caso acontecendo.
Sim, aconteceu com a própria Microsoft, né? Quando ela começou com o projeto do Xbox, ela adquiriu um estúdio. Já é uma prática comum, né? Sony também já incorporou estúdios, enfim, é uma prática comum dessa galera de, para entrar no mercado, já comprar algumas coisas.
É da Sony, a Naughty Dog. Agora, a Bethesda, se não me engano, ela tá Microsoft. E isso daí, e é exatamente esse ponto, né? Os exclusivos vão ser porque as software houses foram incorporadas pelos grandes. A Amazon pode comprar uma software house de desenvolvimento de jogos aí, com jogos que são exclusivos, por exemplo, para a Amazon. Ou fazer um contrato de exclusividade, não comprar necessariamente, mas um contrato de exclusividade, como foi quando a Google fez o Stadia, que não deu certo no Brasil, não deu certo, não deu muito certo, aliás, porque o foco da Google era outro. Talvez aí
Qual
aquela
seria
pergunta.
o foco do Google?
O foco do Google, ele está mais para a área de inteligência artificial, processamentos de IA, do que fornecer jogos. Jogos seriam um input de dados interessante, mas é muito mais interessante para o Google captar esses inputs de dados a partir de parceiros do que ela montar todo o seu próprio portfólio hoje.
Entendi. O Stadia, ele não prosperou, acho que em mercado algum, ou ele ainda teve seu espaço em algum lugar, que você saiba, o Sander.
Não, acho que não prosperou mesmo, tá? Ele ainda existe, mas não sei se vai ser descontinuado.
É, essa vai ser uma briga interessante da gente ver, porque eu acho que o principal ponto que os serviços de streaming geram para esse mercado é a democratização. Sabe, como você falou muito bem no exemplo da Microsoft, se o camarada não precisa mais comprar um aparelho top, ele não precisa mais do hardware, não precisa mais do console, que aqui no Brasil é uma barreira de entrada, e ele simplesmente com o um celular médio, ele consegue jogar pagando uma assinatura, nossa, isso é revolucionário. Acho que
Sim.
muita gente ainda não percebeu isso, por exemplo, em relação ao Game Pass, e as pessoas vão ter o receio de precisar do videogame.
Já ouvi amigos falarem que não compra mais um videogame porque por conta disso. Não vai comprar mais um hardware porque por conta disso. Aí você fala assim, pô, mas a Microsoft vai perder em hardware? Ela nunca coloca um negócio que não esteja na balança. Eu posso não ter o hardware, eu vou ter sempre o hardcore gamers que querem ter o hardware. E a gente não precisa produzir aquela batelada de hardware para atender esse hardcore games. E também vão ter os jogadores casuais que, pô, eles pagam uma assinatura mensal e aí gera uma receita contínua, com
É, e
custo que um custo incluído, né?
sem falar, ô Sander, sem falar no que você começa a pegar muito jogador casual também, o camarada que jamais teria o videogame,
Exato.
mas que vai ter assinatura para jogar pelo celular, sabe, para um jogo mais pontual ali, mas ele jamais gastaria um dinheirão para comprar o videogame de fato, né?
Mas ele gastaria uns R$ 400 no ano para poder jogar no celular um jogo casual.
Vamos ver como é que a Netflix vai apresentar isso, né? Porque, na verdade, todo mundo, como eu te falei mais cedo, todo mundo está prestando muita atenção na Netflix, no que ela vai trazer de novidade, e as pessoas não estão vendo que outras empresas, como a própria Microsoft, que acho que é o grande, vai ser o grande player daqui para frente, vai conseguir dominar não só o canal videogame tradicional, mas de repente ela vai se inserir no mobile e vai se inserir no mercado de PC, como acho que já está fazendo, só que ela ainda não, talvez ela não esteja ainda jogando isso para o alto, assim, alardeando tanto quanto outras empresas poderiam estar fazendo. Mas eu
É, eu acho
acho
que
que é
não
uma
está dando
estratégia
isso aí
sólida.
tanto na mídia. Está sendo mais um negócio boca a boca, cada pessoa está passando e vendo o que está acontecendo, justamente para poder fazer escalabilidade. Até onde que ela aguenta? Ou até onde que esses processos aguentam sem abrir o bico dos servidores, entendeu?
E de qualquer maneira, o hardware está vendendo bem também. Então, ela estava comemorando as vendas da linha nova do Xbox. Ou
Exato.
seja, ela,
Eu
enquanto
tenho
ela puder, ela
isso.
vai ganhando dos dois lados, né? Não tem
Sim,
por
não,
quê.
eu tô doido para se assim tiver oportunidade, né? Tiver oportunidade monetária, né? O que não vai ser o caso agora desse dezembro, de pegar um Xbox Series X novo aí que lançaram com comemorativo dos 20 anos do Halo.
Cara, eu vi essa edição, eu vi a galera falando disso, mas eu tenho uma coisa assim com o Halo, que na verdade eu não tenho uma coisa, porque eu nunca joguei.
Entendi.
Então eu ouço a galera falar muito bem, mas eu nunca tive um console da Microsoft. Então eu nunca tive nem o Xbox primeiro, nem o 360, nem o One. E agora, nessa última linha, eu falei, porque eu não tenho o menor interesse, por exemplo, em comprar um Play 5. Olho para aquele videogame e falo assim, cara, não tem nada que me atraia comprar um Play 5. Seria mais fácil eu comprar um Play 4 hoje do que o Play 5 propriamente. Mas o Xbox, por conta desse ecossistema que a Microsoft está criando, eu falei, cara, isso aqui é um monstro poderoso, assim, pra, sim, sabe, um game changer, né? O cara que muda as regras do jogo. Muito mais do que a Netflix, porque a Netflix, o que possivelmente vai oferecer? Vamos lá, para quem já é assinante, que tem os pontos lá 4K, como eu tenho aqui, que você deve ter aí também, e os caras vão, tá aí, tá o jogo liberado para você. Eu espero que eles ainda não queiram cobrar. Espero que eles ainda não queiram cobrar para você ter acesso aos jogos. Mas como ela tá numa vibe, haja visto os últimos anúncios aí de aumento de preço, ela tá numa vibe de agradar os acionistas, mais do que agradar consumidores, pode ser que ela ainda bote, ela vai pagar mais R$4,90 aí para ter acesso aos jogos. Mas o que ela pode trazer, além disso, de revolucionário? É o fato de democratizar o acesso a jogos pelo mobile. Mas se forem jogos casuais, apenas jogos genéricos, entre muitas aspas aí, mas estou falando assim, não tem AAA, não tem jogos muito conhecidos, não tem jogos de grandes estúdios. Para esse público, o mobile já funciona assim. Ele não precisa ter assinatura da Netflix para ter isso.
Exato. Então,
você pegar o celular do meu filho, Arthur, ele está com 32 gigas ocupados só de jogo. Outro dia eu tentei abrir o WhatsApp, porque o meu tinha travado, eu tentei abrir o WhatsApp dele para mandar uma mensagem, não conseguia mandar nenhuma mensagem, nem receber nenhuma mensagem, porque os 32 gigas estão ocupados com jogos. E por quantos jogos o Arthur pagou para entupir os 32 gigas da memória? Nada, ele não pagou nenhum centavo. Tudo é jogo free, ele pegou ali.
Sim.
Então assim, a Netflix vai competir com isso? Ou vai, de fato, ter um catálogo bacana que vai interessar as pessoas? Acho que esse é o ponto, né?
Agora, exato. E agora imagina só, você pode fazer um catálogo de jogos casuais que trabalhem com NFT.
Ah, então, aí é uma outra questão. Opa, então vai ter um diferencial. Qual o diferencial? Porque só para ter jogo casual, tudo bem. Para quem já é assinante, já consome esse conteúdo ali pelo celular, beleza. Mas para quem não é assinante, esse camarada não tem atrativo. Porque o mobile já é um imenso universo de jogos freemium. Você vai jogar de graça e vai pagar para comprar item. Então, assim, você vai ter um arsenal de jogos ali infinitos onde você não vai pagar nada. E só vai ter que comprar um item de vez em quando, se comprar, e vai ter que assistir anúncio. Que é o que acontece no celular do meu filho, que eu acho, por exemplo, insuportável. Mas ele joga aquilo ali o dia inteiro numa boa.
Cada vez que você fecha um game, coisa e tal, aparece um anúncio. Aí sai do outro game, aparece outro anúncio.
É nojento. E aparece um anúncio que não tem nada a ver.
Então, e até alguns anúncios, assim, até um pouco fora da faixa etária, né?
Total. Meu filho vê anúncio de corretora de seguros, de equipamento médico, de todo tipo de coisa que ele não, certamente não vai ter interesse em adquirir pelos próximos 20 anos. Pode ser uma espécie de publicidade antecipada. Estão fazendo um investimento no público futuro, deve ser isso. Só pode ser.
Bem por aí.
Sander, é isso, então. E a Nintendo? Onde entra Nintendo nessa história? Não tem novo hardware à vista, Switch continua vendendo extremamente bem, possivelmente vai se aproximar do Wii ou vai ultrapassar o Wii como videogame mais vendido da marca. E a Nintendo conseguiu juntar o que ela tinha de melhor, que as suas franquias, com o mercado de portáteis. E ela criou um monstro chamado Switch, que é portátil e de mesa ao mesmo tempo. E tem tudo que os fãs da Nintendo sempre quiseram ter num único videogame. A Nintendo anuncia alguma coisa para 2022? O que você acha?
Ficar de fora. Talvez não anuncie hardware novo, mas sim algum serviço novo, alguma coisa assim que possa contribuir com o Wii. Com o Wii não, com o Switch. E ela sempre foi uma empresa que sempre escondeu o jogo, até mesmo quando foi o lançamento do Super Nintendo, quando foi o lançamento do GameCube, do N64. O pessoal só ficou sabendo que tinha hardware novo na área praticamente alguns meses antes do lançamento.
Mas, bom, N64 não foi tanto assim, não. Você lembra que tinha toda aquela história do projeto Ultra 64? Eles começaram a ensaiar um pouquinho antes, mas realmente concordo com você, que acho que de todas elas é a que mais esconde o jogo, até o final ali.
Então ela começa a revelar alguma coisa quando já tem já uma visão do protótipo. Você sabia, por exemplo, que existia um protótipo de Nintendo com disc drive?
Sim, que era o que eles fizeram em parceria com a Sony, não é? Que acabou dando origem ao...
Isso aí que é o que deu origem ao PlayStation, né?
Sim, é.
Entendeu? Mas com o leitor de discos, né? O leitor de disco foi com a Sony. Mas antes ela também tinha um leitor de disc drive.
Que inclusive ela lançou uma versão pro Nintendinho, não é? Era o Famicom Disk System.
É. Então, assim, eles lançam. Eles vão fazendo e lançam uma coisa nova. Normalmente é muito, ou na E3 do próprio ano, né? No máximo na E3 do ano anterior, para que eles façam um lançamento. Só que, assim, a Nintendo, ela acredita, ela ainda é uma empresa que tem o carro-chefe, o Mario. São jogos mais voltados para o público infantil, embora o Mario esteja também se tornando mais adulto. Porque o seu público também está crescendo, né?
É, o público, não é o Mario que ficou mais adulto, eu acho, né? O público que envelheceu, né?
Exato.
Então, eles acabam agora pegando crianças e adultos. Porque, na verdade, são os que eram crianças nos anos 80 e 90.
E acaba criando esse público aí que está mais adulto. Então, assim, o público que gosta de Nintendo porque ela faz jogos Nintendo.
Sim. E diga-se de passagem, né? Jogos de extrema qualidade, né?
Nesse Exato,
ponto, não tem o que falar.
São bonitos, são jogáveis, são gostosos de jogar, são jogos nostálgicos. Eu acho que ela vai continuar usando o market share dela e para ela tá bom.
É, mas uma hora ela vai ter que dar o passe, porque ela tá vendo que é cedo para matar o Switch ou para anunciar qualquer coisa. O Switch está vendendo muito bem, está vendendo melhor agora do que vendia no começo, na verdade. Então, ela não tem por que mexer nisso, mas uma hora ela vai ter que dar o próximo passo. Não é? E uma coisa que eu já vi a galera reclamando é do poder de processamento do Switch. Então, alguns jogos ali não tem nem de longe a performance do que teria um Play 4, um Xbox One, que dirá da nova geração. Que dirá da nova geração. Aí fica muito
Exatamente.
Atrás.
Exatamente. Então, isso é um ponto importante, né? É o poder de processamento que eles têm ali, são perfeitos para os jogos Nintendo. Mas jogos de outras produtoras que precisam de mais poder de processamento, eles vão sofrer, vão penar.
Eu poderia arriscar um palpite aí, ô Sander. Eu acho que seria uma tacada de mestre da Nintendo. Se ela não lançasse um novo hardware, quer dizer, não lançasse uma nova linha, mas lançasse um novo hardware que tivesse maior poder de processamento e ao mesmo tempo fosse retrocompatível com toda a biblioteca do Switch. Aí eu acho que, sabe, seria uma atualização de placa de vídeo, sabe? Eu acho que aí ela teria poder assim, porque a base instalada que ela já tem de Switch, que já passa, no início do ano estava em 80 milhões, já deve estar chegando talvez a 90 milhões quase de consoles. Toda essa galera com jogos. Se você migrar para um hardware mais poderoso e não perder essa biblioteca, eu acho que não tem por que o camarada que investiu na plataforma esse tempo todo não querer fazer isso. Curiosamente, a indústria de games nunca usou muito desse recurso, né? Sempre foi uma coisa ali com uma tática comercial meio covarde. Ali, ó, você gastou tudo com o Master System, beleza, agora você compra o Mega Drive e compra tudo de novo. Ah, agora você gastou bastante com o Mega Drive? Beleza, trouxa, agora compra o Sega Saturn e gasta mais um bocado.
Não vai ser mais lançado para o Mega Drive.
Isso, né? Então sempre foi uma tática assim, que usou pouco, eu acho, dessa questão de você ter uma base instalada e usuários que já investiram naquilo. Essa é a força, né, da plataforma. Quem sabe usar isso muito bem? Apple e a Microsoft, acho que está indo no mesmo caminho. Você já fez um investimento no ecossistema ali, a tendência é que você continue comprando aquela marca. Porque você já tem uma, entre aspas, uma infraestrutura daquele ecossistema, sabe? Meu amigo Sander, falamos aí das principais tendências, dos principais pontos para 2022. Esquecemos de alguma coisa? Acho que não, né? O que você teria mais? Tem mais algum ponto aí que você queira chamar que a gente não tenha destacado?
Não, acho que a gente já colocou bastante coisa aqui na pauta, né? Sobre o que vai vir aí para 2022. De verdade, eu espero que a gente tenha boas surpresas com essa variante, né? Do Omicron aí, que a gente possa, que as vacinas que a gente tenha já sejam suficientes para poder barrar essa variante. e que essa variante não seja uma variante tão letal e sem comprometer tantas pessoas que hoje estão assim ainda relutantes a se vacinarem.
Sim.
Então isso é importante a gente salientar.
Tudo indica que sim, né? Os estudos preliminares estão indicando que ela não é mais letal, né? Seria só mais transmissível, mas até isso também está sendo questionado. Estamos gravando aqui numa quarta-feira, dia 1º. Quando esse programa for ao ar, na semana que vem, dia 7 ou dia 8, então talvez a gente já tenha notícias atualizadas. E aí você, ouvinte, que está nos acompanhando, talvez já tenha uma resposta para essas questões que o meu amigo Sander está levantando.
Muito provável.
Muito bem.
E a tecnologia acaba acompanhando isso, né? Porque, assim, você tendo mais tranquilidade no mercado, acaba tendo mais investimentos significam mais pesquisa, mais tecnologia, e novos produtos vão vir com isso. E aí você tem também a liberação dos semicondutores, voltam a ser produzidos os equipamentos, né, de forma mais cadenciada, e aí você realmente vai ter novidades na parte de hardware, que possam ter ficado represados por enquanto, por conta dessas pesquisas e desenvolvimento em semicondutores. Que, aliás, o Brasil poderia estar muito bem à frente nesse quesito de desenvolvimento de semicondutores, porque uma das coisas que a gente mais tem aqui no Brasil é areia.
É, aqui o pessoal tá usando só para obra. Acho que ainda custa um pouquinho para a gente transformar isso em qualquer coisa próxima ao semicondutor.
Exatamente.
Não sei se veremos nesse século ainda, Sander. Quem sabe nossos netos no próximo.
Talvez, né? Nossos netos, talvez. É.
Quem sabe um dia. Muito bem, meu amigo Sander. Muito bom. Bom, esse é o último Coin to Biz do ano. Sander já está aí aguardando, ansioso, o seu 13º para ver como ele vai dar cabo do dinheiro que vai entrar na conta.
Oh, esse daí já tá guardado para investimentos maiores.
E é isso. Falamos aqui, meus amigos, falamos das principais tendências para 2022. Quero agradecer a vocês que nos acompanharam por mais esse ano. Coin to Biz é um projeto aí que a gente desenvolve com muito carinho, juntando assuntos que a gente gosta, que é o mercado, a parte de marketing, de estratégia, com a parte dos jogos eletrônicos que a gente tanto gosta, tanto curte, acompanha aí desde que a gente era moleque. É um projeto que a gente faz com muito gosto. Uma vez por mês a gente se reúne aqui para tratar desses temas. Sander, meu amigo, quero agradecer a você mais uma vez pela sua participação aqui na nossa humilde bancada. Deixa aí o seu Feliz Natal aí para a galera, porque a gente agora, Coin to Biz só volta em 2022.
É isso aí. Gente, assim, é um enorme prazer participar desse projeto aqui do meu amigo Bruno. Ele convidou para participar, isso daí já temos mais de anos já que a gente está falando, né, Bruno?
Já, a gente comecei a gravar o Coin to Biz em 2020, já na pandemia.
Então, já passamos, já estamos indo para o ano 2 já, né, então.
Sim. Já é o ano 3, na verdade, que a gente vai entrar, né, em 2020. É, porque, na verdade, 2020 logo no começo, foi acho que em abril ou maio. Então, assim, foi ainda no primeiro semestre.
É muito legal o projeto, né, participar disso aqui e discutir tecnologia sempre foi uma paixão minha. Sempre foi uma coisa que, desde criança, a gente conversava, né? É muito gostoso a gente conversar aqui e fazer esse debate, né, sobre o que a gente já leu, aprendeu e discutiu também com em nossa roda de colegas de trabalho, de amigos, sobre tudo o que acontece, né? Putz, eu tenho curtido muito esse processo de conversar e passar esse conhecimento, né, tudo que a gente tem visto. E eu só desejo, assim, para o pessoal que está ouvindo, um 2022 assim, que seja muito bom. Mas, de verdade, a gente passou por tempos difíceis, 2019 para 2020, 2020 para 2021, não são tempos fáceis, Nós temos um privilégio muito grande de sermos pessoas que estão envolvidas com TI ou está conseguindo trabalhar de casa. As pessoas que são envolvidas com TI estão conseguindo trabalhar de casa e têm esse privilégio grande de se resguardar, de ter a oportunidade de ver seus filhos crescerem, de ver, de acompanhar mais a vida de casa, né, junto com sua família, sua esposa, sim, filho, irmãos, irmãs, por conta disso. Lógico.
Não tem preço, né?
Não tem preço. Tem pessoas que têm uma dificuldade enorme de ficar em casa, justamente pelo problema de barulho, de várias coisas assim. Então, isso também traz uma reflexão para as pessoas em relação a como elas querem ver o seu futuro, como é que elas querem crescer para o futuro e aonde que elas querem ir. Eu considero que as pessoas têm hoje uma oportunidade de ouro, de escolher de verdade como é que elas vão viver daí para frente. 2022 vai ser a consolidação disso, a consolidação do digital, né? Porque conforme as pessoas estão saindo de casa por conta da liberação da pandemia, agora que a gente vai conseguir medir exatamente o quanto que o digital afeta a vida das pessoas.
Verdade.
E é isso que a gente vai conseguir medir em 2022. Agora, mensagem para todo mundo aí: abrace mais, viva mais, ame mais o seu semelhante, independente de sua escolha, independente do seu orientação, independente da definição política. Porque a vida é muito breve, a vida passa muito rápido. Hoje nós estamos ainda em meia idade, ainda vai chegar a 50 anos, que ainda tem muita vida pela frente, mas a gente vê que a brevidade tomou conta de muita gente que não esperava ir embora nesses anos que passou, especialmente no ano de 2021. O que eu quero deixar de recado para todo mundo é o seguinte: esqueça qualquer tipo de diferença que você tenha com seu irmão, com sua irmã, com seu amigo, primo, sobrinho, porque o principal é que a gente está vivo, que a gente está bem. E se a gente se unir e fizer uma coisa legal, todo mundo juntos, vai ajudar muito mais ao crescimento pessoal e ao crescimento do nosso país. Um país que é tão bonito, que tem tanta coisa boa para se oferecer, e a gente ainda pensa em divisões. Abraça mais os seus amigos. Se a divergência de pensamentos vai acontecer, tudo bem. Cada um tem direito de pensar do jeito que ele tem que pensar. Mas na hora que um precisar do outro, realmente ofereça a mão de ajuda. Independente do que um ou outro pense. Porque a vida é breve.
Muito bem. Porra, que recado, hein? Que recado do nosso amigo Sander. Muito bom. Sander, obrigado mais uma vez, meu amigo, pela participação, e com certeza estaremos juntos aí em 2022 para mais episódios do nosso querido Coin2Biz. Muito bem, senhores, depois desse recado aí, eu deixo só o meu Feliz Natal sincero. Eu ainda vou estar junto com vocês até a semana de Natal, que a gente ainda tem mais alguns episódios do Talk2Biz pela frente, mas aproveito a deixa do meu amigo Sander para também desejar um Feliz Natal e próspero Ano Novo para aqueles que ouvem só o Coin2Biz, e assino embaixo de tudo que ele disse. Mais tolerância e mais reflexões nesse período, que isso só tenha a engrandecer todos nós. Bom, e vamos para o nosso encerramento habitual, né, senhores? Porque esse foi o nosso Coin2Biz de hoje. O meu nome é Bruno Garcia, você já sabe, eu estou aí nas principais plataformas sociais. Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno_Talk2Biz no Instagram. O nosso podcast está disponível nas principais plataformas do ramo, seja você usuário Android, seja você usuário Apple, se você está acostumado a ouvir suas músicas pelo Spotify, Amazon Music, Deezer ou em tantos outros serviços de podcast que existem por aí, basta buscar por Talk, o número 2, e Biz, que você nos encontra. Você pode ir direto na fonte em cor.fm/talktobiz ou nos nossos endereços eletrônicos talktobiz.com, talktobiz.com.br, e é claro, tem também o cointobiz.com.br, que você cai no nosso site e lá você encontra o feed, as postagens no blog e tudo mais de conteúdo que a gente produz, você vai encontrar por lá. Não podemos esquecer do canal do YouTube, Talktobiz no YouTube, onde todo o conteúdo do podcast é disponibilizado fora conteúdo exclusivo em vídeo, cenas das gravações, cenas de bastidores e alguns vídeos específicos que a gente produz e coloca por lá. Assinem o canal e ativem o sininho para receber todas as notificações. Sempre importante aquele último recado: se você gosta do nosso conteúdo, curte o nosso trabalho, compartilhe, vamos manter essa corrente do bem, levando bom conhecimento, conhecimento qualificado, como meu amigo Sander enfatizou muito bem, que a gente tem muito prazer de fazer isso aqui, trazer informação relevante, não é simplesmente um bate-papo cheio de achismo, a gente, é claro, dá a nossa opinião, mas a gente procura trazer sempre coisas embasadas, e vamos manter essa corrente levando informação qualificada para o número cada vez maior de pessoas. É isso, meus amigos. Hoje nós vamos ficando por aqui. Nos vemos na próxima. Um abraço a todos. Até lá.